Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo reconhece a possibilidade de habeas data para acesso a informações fiscais.
STJ decide que Fernandinho Beiramar não terá acesso a livro que expõe segurança em penitenciárias federais.
Construtora é condenada por não respeitar estabilidade acidentária.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Fauti.
Eu sou Arthur Filho.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que cabe habeas data, ação que permite a obtenção ou a correção de informações públicas, no caso envolvendo uma empresa de Minas Gerais.
A instituição buscava ter acesso a dados da Receita Federal com relação a débitos tributários existentes ou pagamentos efetuados em nome de contribuinte e pessoa jurídica.
A empresa, que chegou a ter o pedido negado, queria verificar a existência de pagamentos feitos em duplicidade. Ana Paula Ergang.
Após a negativa da Receita, a empresa entrou com habeas data. O pedido foi negado em primeira e segunda instância, sob a alegação de que o registro indicado não se enquadra na hipótese de cadastro público, o que elimina a possibilidade de ingresso desse tipo de ação. No Supremo, todos os ministros seguiram o voto do relator ministro Luiz Fux, entendendo que é direito do contribuinte ter acesso a essas informações.
Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são violados pelo próprio Estado através da administração fazendária ao não permitir ao contribuinte o acesso a todas as informações fiscais inerentes aos seus deveres e ao cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias.
O caso teve repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão do Supremo deverá ser seguida por todos os tribunais do país.
Um evento realizado esta noite na Suprema Corte celebra 25 anos do ministro Marco Aurélio Melo no Supremo Tribunal Federal.
Uma mostra também foi montada para celebrar o jubileu de prata do ministro na Corte, com artigos pessoais como retratos da infância e objetos colecionados, até importantes decisões e informações históricas, entre elas a criação da TV Justiça, idealizada por ele.
O traficante Fernandinho Beiramar não terá acesso ao livro que traz relatos de ex-agentes federais sobre o funcionamento da Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
Na justiça, ele alegou ter interesse nas informações da obra que teve a circulação proibida após a morte do autor sobre episódios ocorridos quando esteve preso no local.
O objetivo dele era utilizar esses dados em sua biografia.
Beiramar teve 2 pedidos negados até o caso chegar ao Superior Tribunal de Justiça, William Nascimento.
Uma das alegações da Justiça Federal foi de que o acesso a essas informações poderia facilitar eventuais planos de fuga ou atrapalhar o funcionamento do estabelecimento caso Beiramar retornasse à unidade prisional. O relator ministro Sebastião Reis Júnior considerou correta a decisão do Tribunal de Origem, já que um preso nas condições de Beiramar não deve ter acesso a um livro que traz informações detalhadas sobre a estrutura e o funcionamento de penitenciárias federais.
A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma das 10 maiores construtoras de prédios residenciais do país a pagar indenização de R$ 200 mil por dano moral coletivo.
O motivo da condenação foi o fato de a empresa demitir, depois do fim do auxílio-doença, empregados que sofreram um acidente de trabalho ou doença ocupacional e estavam em contrato de experiência.
Em 2 anos, 5 empregados foram dispensados nesta circunstância. Priscila Peixoto.
O Ministério Público do Trabalho, autor da ação, recorreu ao TST para aumentar o valor da indenização, pois considerou irrisório o montante definido pelo regional de R$ 10 mil. A ministra relatora do caso na segunda turma, Adelaide Miranda Arantes, destacou que a punição não servia apenas para compensar o dano moral coletivo, mas para desencorajar o infrator a repetir o erro, definindo a indenização de R$ 200 mil.
A turma regional de uniformização dos juizados especiais federais da 4ª Região, com sede no Rio Grande do Sul, decidiu que uma mulher que vivia uma relação extraconjugal tem direito à pensão por morte do companheiro.
Para a turma, em casos de coexistência de relação conjugal e extraconjugal, tanto esposa como companheira devem receber a pensão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.